Está a começar mais um programa da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles também que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa.
Empresários angolanos alertam que os seus negócios estão à beira do abismo com os despedimentos em massa à vista, mas não apenas por causa da Covid-19. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Por isso, até houve neste sentido uma reunião entre o Executivo, principalmente que envolveu a situação quer atual das empresas, que era a grande dificuldade que o governo tem tido em termos de divisas e a problemática da importação de bens essenciais, e por conseguinte houve uma sensibilidade que não é nova, no sentido de que as empresas estão com sérias dificuldades pelos dois motivos da baixa de preço petróleo e também de Covid-19, e que as ajudas do Estado, pelo menos aquilo que estão a apresentar de alguma baixa de burocracia ou algum facilitismo em termos de empréstimos bancários, com ditos juros baixos que os próprios empresários não consideram que sejam tão baixos assim, e que efetivamente não... As expectativas que o Executivo Central tem estado a criar não têm tido uma grande influência nos agentes económicos e nos empresários, que têm uma ameaça sempre presente de uma falência que não traz vantagem nenhuma e, pelo contrário, pode provocar alguma instabilidade social. Neste momento sabe-se que já existe mais de 3 mil despedimentos, quando o próprio decreto presidencial do estado de emergência proíbe esses mesmos despedimentos, mas não havendo fundo de tesouraria, as empresas não têm como cobrir ou onde ir buscar o dinheiro. Estão umas a 50% paradas ou a trabalhar, 50% dos trabalhadores parados, estão a meio gás, como se costuma dizer, e outras nem sequer retomaram a atividade quando isso foi permitido, porque já não tinham possibilidade, já tinham mesmo fechado. Por isso isto pode vir a criar uma instabilidade social, e foi isso que eles também comunicaram ao Executivo, de que a falta de um efetivo e concreto apoio às empresas, ou seja, uma injeção direta. Nós tivemos agora, na quarta-feira, na oitava plenária da Assembleia Nacional, a revisão de três códigos importantes: o rendimento, o IRT, o Imposto de Rendimento de Trabalho, o do Imposto Industrial A e B, com baixas, por exemplo, o Imposto Industrial de baixar a 25%, como sabemos, aquilo já esteve a 35%, a taxa já esteve a 35%, passou para 30% e agora para 25%, e isentar no Imposto de Rendimento dos trabalhadores, passou do limite de 34 mil para 70 mil, e a partir de 70 mil até 200 mil, diz a AGT, de que mantém-se relativamente a mesma taxa, e diz a Ministra das Finanças que as duas situações juntas irão contemplar 60 e pouco por cento dos trabalhadores, aumentando assim o poder de compra. Pois esquece, Senhora Ministra e o Executivo, que existe uma coisa que se chama inflação e que os trabalhadores e os cidadãos em geral sentem na pele o que é isso da inflação. é comprarem hoje o quilo de arroz, o tomate, tudo os ingredientes que constituem a cesta básica a um preço e amanhã já está a outro preço. Por isso, aquilo que a gente se designa como um parceiro do contribuinte, as suas medidas, e que acabam por ser as medidas do governo, é uma medida de alívio, não é? Neste caso, de um alívio fiscal e depois um adiamento, uma moratória, uma dilatação do tempo, alívio e dilatação do tempo. Pois, mas nada disto é dinheiro, não é? Dinheiro vivo, que é com esse dinheiro que as empresas pagam os salários e conservam os empregos, não é? As pessoas conservam os seus empregados e conseguem conservar o emprego. Como não há entrada de dinheiro, não há uma atividade económica, há uma atividade a 50% que não se permite cash flow, tesouraria, fundos de tesouraria, não há dinheiro, abrem caixa e aquilo está meio vazio, pois então não tem outra possibilidade. Temos aqui e caímos então o tal aviso sério da instabilidade social.
Mas ajuda-nos a compreender o seguinte, Carlos. O que é que o governo pode fazer nesse momento? Para salvar...
O que o governo pode fazer, não só para salvar as empresas, mas o apoio direto às famílias, aos cidadãos, que são mais aqueles que trabalham, que não trabalham, do que aqueles que trabalham, não é? A função pública garante um trabalho a 5.960.000, acho eu. Dizem também que durante este tempo recuperaram ao mercado informal cerca de 5 milhões e tem como objetivo a AGT a recuperar do mercado informal até 10 milhões de contribuintes, mas o que de facto é necessário uma política pública, não apenas fiscal, monetária, mas sim uma política essencialmente social. Porque nós vivemos o quê neste momento? Vivemos uma recessão, mas estamos a viver essa recessão há 4 anos atrás, não é? Por isso que nós temos uma problemática social de saúde pública que afeta a sociedade. Sociedade constituída por pessoas, por cidadãos, por famílias, não é? E por isso a política e tudo aquilo que pode o governo angariar a nível de créditos externos, a nível de receitas tributárias, tudo aquilo que pode angariar tem que ter uma preocupação. É a primeira salvaguardar a vida humana e não apenas com confinamento, lavar as mãos, higienização com gel alcoólico, mas seguramente preservar fontes de rendimento de maneira que as pessoas consigam comprar bens ou até ter um processo que têm, mas que não está ou parece a funcionar muito bem, de distribuição de cesta básica e da água potável. E nós temos exemplos, vários exemplos, de como as coisas não estão a funcionar, porque há muitos discursos, há muito auscultações, mas na prática o dinheiro não está basicamente a servir uma política social. Ora, aquilo que o governo vai ter por efeito, com consequência, é a tal instabilidade social.
Carlos, então para que nos serve o plano integrado de intervenção dos municípios, o tal chamado PIMA?
Bem, como eu costumo dizer, o PIMA foi criado e teve uma participação ativa do Dr. Adão Almeida, quando esteve no MADRE, no Ministério da Administração do Território, o Ordenamento do Território, e agora é Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, e continua, acho eu, a acompanhar o PIMA, embora o coordenador do PIMA agora está no outro Ministro de Estado, pelo menos na última reunião já isso aconteceu com os governadores. O PIMA, na minha opinião, serviu apenas para entravar e não fazer eleições autárquicas em 2020, porque tudo aquilo que foi retirado do fundo soberano e injetado neste PIME, falando dos valores orçamentais, que são para criar projetos provinciais. Ouvimos que em todas as províncias, tirando uma ou outra, têm projetos aprovados, com financiamentos garantidos, mas nenhuma delas, durante este período todo, consegue mostrar obra feita, não consegue mostrar, mas pelo menos obras em fase de conclusão. E serve para o MPLA, quando avançar pelas autarquias, este ano já não deve, isso já não deve acontecer, mas há quem diga que o MPLA está a preparar uma fase eleitoral em 2022, na mesma altura em que houver eleições autárquicas, que em termos do processo eleitoral controlado pela Comissão Nacional Eleitoral do CNE, dará uma grande confusão, porque as eleições gerais já são o que são, em termos de irregularidades, juntarmos no mesmo ano, na mesma altura, um processo eleitoral autárquico, é uma bagunça, não é? Para usar um termo popular. Por isso o PIME serve essencialmente e para criar localmente infraestruturas que faltam, desde escolas, estradas, centros de saúde, melhorar a vida do cidadão e o próprio cidadão ter a percepção que a vida se faz no município, como diz o Presidente da República, João Lourenço, não é? Por isso, mas isto é um plano que, ao que parece, está a ser concretizado a um nível de 60% à volta disso, não é? Quanto a mim, já houve desvios, já houve derrapagens, houve a necessidade de criar esta comissão de acompanhamento do PIME com o Ministro de Estado à frente, e por isso é um indicador de que as coisas não estavam bem e ainda não continuam bem, embora no fim da reunião houve um pronunciamento logo imediato a dizer que o Executivo angolano estava muito satisfeito com a implantação do PIME. Por isso, mas no essencial, o PIME serviu para travar as eleições autárquicas, limpar a imagem do MPLA, preparar o MPLA para as eleições autárquicas. Isso não está a acontecer, isso não vai acontecer, e na minha expectativa, muito pessoalmente, é ver a serem realizadas eleições autárquicas em 2021, se os senhores deputados, principalmente da oposição, conseguirem que o MPLA, em conjunto todos, consigam aprovar o pacote na íntegra, o pacote da legislação autárquica este ano, para que esse não seja um obstáculo e, ao aprovar o orçamento para 2021, hajam verbas alocadas para a realização das eleições autárquicas.
A Carlos sabe dizer mais ou menos qual é a percentagem das empresas, dos empresários à beira da falência em Angola?
Não tenho conhecimento de nenhum dado e até eu vou-me dizer que nem a tutela tem, nem o Ministério do Planeamento e da Economia, e muito menos das finanças, terão uma percepção das empresas que já entraram em falência. Provavelmente a AGT terá declarações de cessação de atividade e as razões por quais essa declaração estará lá o motivo, mas ninguém, ainda não consegui apanhar essa informação, é uma informação que não está a ser divulgada, nem tocam sequer nesse assunto. Esse assunto tem sido referenciado pelas associações empresariais, não é? Porque, enfim, têm conhecimento daquelas empresas que fecham.
E em relação a... Qual é a situação do empresariado estrangeiro perante o país?
Bem, nem sequer há nenhuma, neste momento, nenhuma intervenção ou nenhum pronunciamento de investidores estrangeiros nessa matéria, não é? Por isso, aguarda-se por um plano de recuperação da economia que terá que acontecer penso eu que agora com a aprovação desta lei da proteção civil, que tem um nome bastante comprido, que vai da calamidade aos riscos de catástrofes. Por isso, e depois juntamente com a aquisição civil, possa permitir uma intervenção mais atirante, assertiva da parte do Executivo Central em termos de recuperação económica e que venha de alguma maneira influenciar a opinião do investidor estrangeiro.
Como a elite angolana criou uma rede privada de bancos para transferir a sua fortuna para a União Europeia, um grupo de destacados responsáveis do governo de Angola e bancários canalizou centenas de milhões de dólares para fora do país, com reduzida supervisão, criando a sua própria rede privada de bancos através dos quais transferiu dinheiro para Portugal e para outros países da União Europeia, revela uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCARP, um consórcio de jornalismo constituído por centros de investigação em vários países, em vários continentes. Através dos seus bancos, a rede canalizou pelo menos 324 milhões de dólares, a maioria dos quais teve origem em Angola. Outros 257 milhões de dólares foram encontrados na posse de empresas europeias com ligações próximas a esses destacados responsáveis. O esquema foi documentado em 2016 pelo Banco de Portugal em dois relatórios de auditoria que não tinham ainda sido tornados públicos. Nestes relatórios, os bancos que o grupo criou e usou foram descritos como tendo violado dezenas de normas bancárias.
Mais uma vez, são organismos internacionais de controle ou que acompanham estes circuitos internacionais financeiros que vêm alertar para aquilo que teria que ser a autoridade angolana, o Banco Nacional de Angola, na primeira fila, e depois todos estes bancos que nós sabemos que as elites na era do Eduardo Santos principalmente foram criadas. E todos eles, até um dos filhos, criou o banco do CTT, não é? do Eduardo dos Santos, e por isso todos eles criavam isto com a grande finalidade, como se vê neste nosso tema, para pôr lá fora os seus dinheiros, as suas fortunas. Agora, se no exterior conseguiram efetivamente localizar. Porque uma coisa é levar o dinheiro na mala, outra coisa é usar estas transferências que são facilmente localizáveis. Ora, tanto em Portugal como o Banco de Portugal, a União Europeia tem um Banco Central também, os Estados Unidos também tem uma Reserva Federal que acompanha todos estes circuitos. Por isso, todos os países acabavam por saber qual era a origem, mas como as autoridades angolanas eram bons parceiros comerciais, não levantavam internamente problema algum, essas entidades acabaram só apenas por registar, como nós nos apercebemos, e os tais 324 milhões de dólares não é coisa pouca, mas agora estamos numa fase de grande necessidade financeira, de grandes fluxos de dinheiros, e o que nós perguntamos enquanto cidadãos, o que é que a PGR anda a fazer? O que é que a Justiça Angolana, os tribunais, o Ministério Público, quem tem a obrigação de fazer esse tipo de investigação, branqueamento de capitais, com a legislação que teve, foi obrigada a ter que ser feita, caso contrário, não havia divisas, continuava a haver corte de divisas, não havia apoio internacional, por isso o que é que eles agora vão fazer? Quer dizer, então, dizem, nós fizemos duas leis para recuperar os valores, até com anonimato, uma foi voluntária, outra já é coerciva e está em vigor, mas o que é certo, não verificamos ações muito, muito periódicas, muito efetivas de operacionalidade para captar estes fundos. E depois tem que ser jornais, a imprensa internacional a fazer este tipo de investigação, que não é muito aprofundada porque não são órgãos judiciais, apenas denunciam as situações, e ficar a aguardar que as autoridades angolanas peguem no assunto e que dizem, pá, temos aqui uma forma de chegar ao dinheiro, pode já não ser os 324 milhões, mas pode ser mais 30 milhões aqui, 10 milhões acolá e 40 milhões, e tentar recuperar o mais possível. Não vemos para já, a não ser que esteja no segredo dos deuses, estejam a fazer esse papel de uma maneira camuflada, digamos, sem grandes levantar grande alarido, de maneira a que não deixe que esta passarada que fez esta roubalheira levante voo e que esconda os seus ativos.
Mas então, Carlos, o que é que o que é que o Banco Nacional de Angola espera da Reserva Federal Americana em relação à aprovação da circulação, comercialização do dólar em Angola?
Acompanha a situação ao contrário. O mundo exterior, quer sejam americanos, europeus, árabes, o que for, ficam a esperar o que é que os angolanos, as autoridades angolanas, estão a fazer ou querem fazer para efetivamente agirem e eles, sim senhor, colaborarem na medida possível para recuperar esses valores. Por isso as coisas são feitas em sentido contrário. Agora, ninguém vai meter-se na casa alheia para efetivamente criar uma situação melindrosa, não é? Tem que ser as próprias autoridades angolanas para tomar as iniciativas e depois esperarem o apoio que têm tido das autoridades externas no sentido de recuperar esses valores roubados.
O primeiro lote de material médico transportado pela companhia de bandeira angolana TAGA, depois de o governo ter dispensado na semana passada o serviço da Ethiopian Airlines, contratado inicialmente para os transportes de carga, já se encontra em Luanda, um avião da companhia angolana proveniente da China aterrissou no domingo na capital do país com 30 toneladas de material diversos de biossegurança e de outros meios de prevenção e combate à pandemia. A interrupção unilateral do contrato com a Ethiopia Airlines deve-se ao facto daquela companhia ter sido utilizada por entidades privadas alheias ao contrato da parte da capacidade da aeronave fretada por Angola para trazer os meios, disse na altura a Comissão Multissectorial para a Prevenção de Combate à Covid-19. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar de uma resposta que a Ministra da Saúde deu aos jornalistas que questionaram sobre esta matéria. Ela remeteu a repetir tudo aquilo que o Presidente da República orientou, que foi detectada a situação, confiscar esse material e fazer um apuramento de responsabilidades. E depois João Lourenço, não ficando só por aí, veio também esta semana dizer que vai haver uma sindicância no sentido de haver se há responsabilidades a ser apuradas e algumas de caráter criminal. Depois vai-se ver o envolvimento das pessoas, porque a pergunta dos jornalistas era que fossem identificadas pessoas ligadas à Comissão Interministerial, se for esse o caso, deviam envolver pessoas ligadas a essa comissão, quais eram essas pessoas e que tipo de investigação estava a ser já desenvolvida, não é? Por isso pouco transpareceu na resposta da senhora Ministra da Saúde que agradasse não só os jornalistas, como também a sociedade civil e os cidadãos que estão à espera e não vão largar este assunto tão cedo, não é? Por isso não é só o interesse do Executivo, mas para o cidadão começar a estar mais atento a ver como é que se fazem negociatas, não é? Aproveitando a oportunidade de um transporte que é para satisfazer necessidades da população do Estado angolano, e depois vêm outros equipamentos, outras caixotas para mais que uma entidade privada, e aproveitando a boleia, aproveitando, digamos, as facilidades que o Estado angolano criou sobre isto. Uma das medidas foi logo afastar esta transportadora aérea e ser a TAG, que já fez um transporte, a tomar conta, digamos, de transportar da China ou de outra parte do mundo todas aquelas encomendas de que Angola está a fazer, nomeadamente com muita celeridade. Só não é tão célere porque também são muitos países do mundo a querer os mesmos tipos de produtos que estão a ser feitos na China, mas pronto, e vamos estar sempre atentos aos desenvolvimentos que isto vai ter.
Por exemplo, Carlos, qual é a percepção de organizações internacionais ou governos estrangeiros que estejam interessados em doarem, fazerem doações para o combate à Covid em Angola?
É desagradável ver estas situações, daí o interesse do presidente João Lourenço em ter esta situação mais resolvida depressa possível, para que não seja questionado nenhum membro do órgão da Comissão Interministerial que está no combate à Covid e tem pela frente a responsabilidade de aparecer e assumir esta situação, de haver aqui algum envolvimento de pessoas que são oportunistas e aproveitaram-se desta situação para ter lucros. Porque quem faz uma doação também quer saber como é que ela é aplicada. Estou-me a lembrar que a senhora embaixadora dos Estados Unidos, na última reunião que teve com o Presidente da República, acho que prometeu uma ajuda na ordem dos 3,5 milhões de dólares, também rapidamente disse para onde é que esse dinheiro seria destinado e para que províncias iria. Por isso, não fica à espera que seja entregue o dinheiro ao Estado angolano e que depois seja este autonomamente, sem dar satisfações ao doador, para onde é que o dinheiro foi. Por isso, é um bom exemplo de não ser um investidor, de ser uma doação de Estado a Estado, bilateral, mas com estas situações, coisa que a União Europeia já faz há muito tempo. E por conseguinte, sabendo e conhecendo que há sempre algum chico esperto, entre aspas, ou vários chicos espertos que tentem se aproveitar desta situação de ganhar e ficarem milionários com a desgraça alheia, não é? E por conseguinte, sendo isto uma pandemia que está a atingir ricos, pobres, não é? Ao mesmo tempo, ter situações menos esclarecidas não é nada conveniente. Daí o esforço e o pedido que o Presidente João Lourenço fez dessa sindicância e com resultados rápidos em termos conclusivos.
As perspectivas económicas de Angola continuam fracas, com a recessão a dever a prolongar-se pelo quinto ano consecutivo em 2020, lê-se na análise que os peritos da Unidade de Análise da Revista Económica Britânica, The Economist, fazem o segundo maior produtor de petróleo na África Subsaariana.
Outros já avançaram outros números. Esta avança com uma redução de 4,1% e baseando sempre naquelas situações já conhecidas, que as exportações de petróleo continuam a cair e por isso com fluxos financeiros fracos, não é? A arrecadação de receitas sobre esta situação será muito fraco, coisa que o presidente da AGT também já admitiu e já verificou que uma grande perda no mês de abril com aquilo que estava, em princípio, calculado no orçamento de Estado de 2020. Também a situação da OPEP, não é? Que apontava para uma produção de 1,48 milhões, esta produção vai também cair e por isso pode chegar e pode ser acordado entre 1,18 milhões por dia, em maio e junho, e depois ir subindo gradualmente até 1,25 milhões diários na segunda metade do ano. Por isso, estes relatórios são extremamente importantes, isso sim, para o investidor estrangeiro, não é? O investidor estrangeiro não tem como não ter acesso a estas situações e depois confrontar tudo aquilo, toda a legislação e toda a política de atração económica e fiscal que possam ser desenvolvidos pelo Estado angolano na atração deste mesmo investimento. Por isso, todos estes relatórios que avançam recessões, que avançam uma quase paralisação da economia angolana, são absolutamente negativos. Ninguém vai pegar nas suas poupanças, investir em Angola, produzir seja o que for, sabendo que os cidadãos internamente não têm poder de compra para comprar seja o que for. E com grandes dificuldades de exportar excedentes quando os próprios custos de produção são elevados ainda, quer em termos energéticos, quer em termos de acesso a outros elementos, como a própria água para alguma indústria. Apesar de termos as reservas que temos, mas o grande problema é fazer chegar isso à própria população e aos agentes económicos.
A empresa portuguesa abriu a ação contra Angola e a General Electric em Nova Iorque. Reclama a 550 milhões de dólares. É uma espécie de David contra Golias Energy, a empresa portuguesa que até o ano passado empregava 250 trabalhadores. Avançou com um processo em Nova Iorque contra a República de Angola e contra a gigante norte-americana de turbinas General Electric, com a paralisação, capitalização bolsista equivalente a 46 mil milhões. O que é que, de euros, o que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, pega-se nesta situação, porque isto não é de agora, não é? Isto vem desde 2017, quando perdeu o contrato, quando a Energy foi afastada dos contratos que tinha com a Pradel e com a ENTE, com o fornecimento de quatro geradores, propriamente ditos, não é? Para barragens e para produção elétrica. Por isso foi de uma maneira escandalosa que envolveu até de energia e águas, e por isso isto vem a propósito, por coincidência ou não, vamos lá saber. O que veio acontecer é que esta semana todo o Conselho de Administração da Prodel e da ENTE foi demitido, não é? E por isso houve um jogo de cadeiras, como costuma haver, as admissões, um passou da Prodel para a ENTE, outro passou da ENTE para a Prodel, e passou do Executivo para não Executivo, enfim, mas que houve aqui uma mexida e, a nosso ver, tem a ver exatamente com esta situação de que a energia não se deixa ficar, porque, ao fim e ao cabo, estamos a falar de 550 milhões de dólares, que é muito, muito dinheiro, não é? E por isso, todas aquelas situações que, à partida, o Estado angolano continua a defender que teria pago quase duas vezes sobre o mesmo fornecimento das turbinas da General Electric, e anteriormente esta empresa já tinha colaborado em outros fornecimentos, nomeadamente locomotivas e para os caminhos de ferro. Por isso, temos aqui algo que vai dar alguns problemas ao Estado angolano gastos em termos de defesa a nível dos Estados Unidos, que não são tão poucos como isso, e numa matéria que parecia que era toda facilmente estava controlada por esse afastamento desta empresa, com fundamentação jurídica inabalável, mas depois ela aparece agora a contestar.
E novamente, quais serão as possíveis repercussões para a atração do investimento estrangeiro?
Absolutamente negativas, porque vão estar, quem acompanhar isto vai querer saber até que ponto é que é seguro fazer um contrato efetivo com o Estado angolano, quando depois, por uma situação qualquer menos clara, é afastado, perde-se esses milhões, perde-se esse negócio, perde o investimento. E não há indemnização. Por isso, isto é um aspecto negativo, não é? A qual o Estado angolano vai ter que fazer prova de tudo aquilo que fez afastar esta empresa na altura, com provas, como eu disse, inabaláveis, que tudo justificava que foi tudo muito bem feito, foi uma situação quase de burla que estavam a tentar fazer ao mais alto nível, com muitos responsáveis envolvidos aqui nesta história e que está ainda em investigação na PGR. O próprio Ministro de Energia e Águas, na última entrevista que deu à TPA, quando foi confrontado com isso, viu que não estava muito à vontade e remeteu exatamente para o final da investigação, a se apurar se ele próprio, enquanto ministro, teria alguma responsabilidade ou alguém próximo dele teria alguma responsabilidade nessa anulação que houve do negócio da General Electric com esta empresa pelo meio, não é? Por isso, isto é um assunto que vai demorar algum tempo a ser resolvido, não só em Angola, como também no próprio Estados Unidos, onde a ação foi metida.
Carlos, até à próxima edição. Um abraço. Tenha um bom fim de semana.
Um grande abraço e estaremos cá para a próxima semana e para todos com saúde e cumprindo todas aquelas normas em relação à pandemia. Um grande abraço e até a próxima semana.
Um grande abraço. Thank you.